Estamos vivendo os primeiros dias do mês de junho, frio, né? Anunciando sempre as festas juninas, festas nos bairros, nas igrejas. E temos o prazer de apresentar neste momento Sua Majestade a Rainha Emilinha Borba.
Noite fria, tão fria de junho, os balões para o céu vão subindo, entre as nuvens aos poucos sumindo, envoltos num tênue véu. Os balões devem ser com certeza as estrelas daqui deste mundo, que as estrelas do espaço profundo são os balões lá do céu. Balão do meu sonho dourado, do bicho enfeitado, cheinho de luz. Depois as crianças tascaram, rasgaram teu bojo de listas azuis. E tu que invejando as estrelas, sonhavas ao vê-las ser astro no céu. Hoje balão apagado, acabas rasgado em trapos ao léu.
Noite fria, tão fria de junho, os balões para o céu vão subindo, entre as nuvens aos poucos sumindo, envoltos no tênue véu. Os balões devem ser com certeza as estrelas daqui deste mundo, e as estrelas do espaço profundo são os balões lá do céu. Tão fria de junho, os balões para o céu vão sumindo, entre as nuvens aos poucos sumindo, envoltos no tênue véu. Os balões devem ser com certeza as estrelas daqui deste mundo, e as estrelas do espaço profundo são os balões lá do céu.
Você faz parte da audiência esmagadora do Primeira Página.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é direito de toda pessoa com deficiência ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro em tse.jus.br e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Rápido demais na cama com sua parceira? Ejaculação precoce não é coisa da sua cabeça, é falta de controle. No Instituto Homem de Jundiaí, já tratamos mais de 55 mil homens que recuperaram o controle e não passaram mais vergonha na hora H. Garantimos o total sigilo e discrição durante todo o atendimento. Agende sua consulta. WhatsApp 0800-123-0777.
Instituto Homem. 1961.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, Prato do Dia, Marmitex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundos dos Santos, Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Você está ouvindo Primeira Página.
Marcando 6:54. No ar, Primeira Página, o primeiro a dar as últimas. E atenção, principais destaques desta edição. Da Taça das Favelas, Jundiaí ocorre nesta quinta-feira no Dal Santo e tem o patrocínio das faculdades Padre Anchieta. Vila Hortolândia terá festa junina na Praça do Boa. Motiva Autoban anuncia movimento de aproximadamente 2.600.000 veículos neste feriado de Corpus Christi. Ingressos para Arena Cross de Jundiaí começa a ser distribuído na terça-feira, dia 9. Jundiaí recebe Festival Folclore do Mundo e Dia do Vinho. Estado abre processo seletivo para professores de ensino fundamental e médio. Mais de 14.500 passageiros devem passar pelo terminal rodoviário de Jundiaí. Centro de Jundiaí terá várias atrações no sábado, dia 6. Jundiaí terá audiência pública regional do LOA 2027. Dia dos Namorados vem aí. Comércio aberto até 18 horas neste sábado. Espaço Jundiaí Empreendedora terá vacinação contra a gripe no sábado, dia 6. A Paz Jundiaí conquista o selo Amigo da Pessoa com Terra. Jundiaí abre inscrições para cursos de enologia e viticultura. Agapiama, Rua Várzea Paulista recebe nova pavimentação. E dentro em breve, prefeito Gustavo Martinelli vai anunciar diversas ruas que receberão massa asfáltica de recapeamento, principalmente ruas onde o transporte coletivo tem os principais pontos. Trabalhadores terão mais ônibus durante Corpus Christi em Jundiaí. Festival Japonesa no Parque da Uva. A estrutura já está totalmente montada para 7 dias de Festival da Cultura Japonesa. A entrada é solidária. 1 quilo de material não perecível. E os Correios fecham o primeiro trimestre no vermelho. Prejuízo de 3.400.000.000. Nós já temos acumulado mais de 12 milhões de prejuízos nos Correios e isso vem demonstrar que a situação mudou. Antigamente, o cidadão esperava o carteiro chegar para a carta da sua namorada, do seu namorado. Agora é dia dos namorados, dia 12 de junho. Acredito que ninguém vai receber nenhuma cartinha da sua namorada via correio, né? Hoje nós temos as tecnologias aí do celular que faz com que nós tenhamos aí a comunicação rapidamente. Tique, trem, projetos de mobilidade, infraestrutura e requalificação urbana. Jundiaí tem o privilégio de ter as ferrovias passando no coração da cidade, bem no centro de Jundiaí. E nós teremos a revitalização total desta parte da cidade, a parte central, não é? Que tem aí as linhas que receberão melhoramentos. São as linhas que vai ligar as cidades de Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas, e o trem rápido que liga São Paulo, Jundiaí e Campinas. Projeto em pleno andamento e que entusiasma não só a cidade de Jundiaí, como todas essas do ramal de Jundiaí a Campinas. Notícias de falecimento. Faleceu Antonieta Barnabé Marques, 91 anos, viúva de Currupira. Velório às 7 horas no centro, sepultamento às 10 horas em Caieiras. Faleceu Henry Cadete, 85 anos, casado, do Jardim Pacaembu. Velório às 10 horas, sepultamento às 13 horas, cemitério Nossa Senhora do Monte Negro. 6 horas e 59 minutos. Estamos concluindo mais uma edição do Primeira Página, o primeiro a dar as últimas. Bom dia.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
O rádio pra mim é bailão, é sofrência, é aqueles modão raiz e as baladas do universitário. Como eu já adoro uma moda de viola, ligo na minha rádio favorita que ela toca sertanejo o dia todo. Não preciso nem montar playlist. É ligar o rádio pra tocar o coração.
Rádio é só ligar. Uma campanha, Abert e Aesp.
ZYK 523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo. Rádio
Cidade. Ação e Informação, primeira edição.
Horário oficial do Brasil na cidade, pontualmente 7 horas.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
A partir de agora, Ação e Informação, primeira edição.
Jornalismo com responsabilidade e credibilidade.
Bom dia, quarta-feira, 3 de junho de 2026, outono brasileiro na cidade. Começa aqui mais uma edição do Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Começando o nosso programa, nosso lado, Paulo Reis, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson, bom dia, Manuel, e bom dia a todos que nos acompanham em todo o país.
Vamos agora aos principais destaques do noticiário policial.
Motociclista morre após bater em carro durante ultrapassagem em Avenida de Jundiaí.
Suspeito de aplicar golpes com venda de produtos de luxo falsificados é preso em São Paulo após investigação da DIG de Jundiaí.
ED da entrada em unidade de saúde morto e com sinais de espancamento e abuso em Sorocaba.
Quadrilha é presa após golpe de 5 mil contra uma idosa em Jundiaí.
Homem é preso após agredir os pais e ameaçar o próprio filho em Jundiaí.
Agora as manchetes do esporte.
Caso Nike liminar da justiça impede Pantaleão de conduzir investigação no Corinthians.
Leila Pereira diz que não vai vender principais jogadores do Palmeiras.
São Paulo define programação e planeja amistosos durante a Copa.
Dívida por empréstimo de Yusupa Niji pode gerar aí novo transfer ban ao Santos.
João Fonseca perde para tcheco Jakub Mensik, cai nas quartas de final de Roland Garros.
Seleção irá treinar em 2 turnos nesta quarta-feira.
Manchetes do noticiário geral.
Governo Trump, que critica PIX, etanol e corrupção e ameaça retaliar com tarifas de 25% sobre produtos do Brasil.
Flávio irá ao Supremo Tribunal Federal contra Lula por crimes de ameaça.
Tribunal Superior Eleitoral rejeita a cassação de Cláudio Castro.
Falha em satélite causou pane que afetou voos em São Paulo.
Transporte coletivo de Jundiaí terá operação especial no feriado de Corpus Christi.
Anvisa suspende lotes de medicamentos para pressão e para câncer de mama.
Escala 6x1 ao Columbre diz que Senado não é obrigado a carimbar texto da Câmara que reduz jornada.
Tempo e temperatura.
A quarta-feira em Jundiaí será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 13 graus, a máxima pode chegar a 20. Umidade do ar varia entre 66% e 91%. Estação outono, lua cheia, o sol nasceu às 6h41 e vai se pôr às 17h29.
Economia.
O dólar comercial foi cotado na terça-feira a R$ 5, baixa de 0,27%. O euro, cotado a R$ 5,82, baixa de 0,27%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão da terça-feira em alta de 1,16%, operando a 174.197 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,62%.
Ação e Informação, primeira edição.
O Ação e Informação, primeira edição, tem a produção da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação é minha, de Milson Oliveira e Paulo Reis. Boletins nas vozes de Afonso Pereira, Ayrton Vaz, Mariland Rigg, Lainara Leandro e agências de notícias. Mesa de som, Manuel Messias, diretor responsável, Júnior Barranqueiros.
O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou nesta terça-feira, por maioria, o recurso do Ministério Público Eleitoral que buscava o reconhecimento da cassação do mandato do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Com a decisão, a Corte manteve o entendimento adotado no julgamento de março. Cláudio Castro permanece condenado por abuso de poder político e econômico e inelegível até 2030. Os ministros, porém, entenderam que a renúncia apresentada na véspera do julgamento impediu a cassação de seu diploma, documento que oficializa a eleição de um candidato para o cargo. O placar foi de 5-2 pela rejeição do recurso do Ministério Público. Também foram rejeitados os embargos de declaração apresentados no processo que pediam a anulação do julgamento anterior. O resultado do julgamento, esta terça-feira, é considerado central para a definição de como será a escolha do governador que concluirá o mandato no Rio de Janeiro por eleição direta ou indireta. Ao manter o entendimento de que Castro deixou o cargo por renúncia e não por cassação, o TSE reforçou a tese favorável à realização de uma eleição indireta. A palavra final, porém, será do Supremo Tribunal Federal, que ainda analisa o caso. Em 24 de março, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu tornar Cláudio Castro inelegível por 8 anos por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. A Corte, no entanto, considerou prejudicada a cassação de seu mandato porque o ex-governador renunciou ao cargo um dia antes do julgamento em 23 de março. Na mesma decisão, o Tribunal Superior Eleitoral também condenou Tiago Pampulha. O então vice-governador do Rio de Janeiro recebeu multa. A Corte considerou prejudicada a cassação de seu mandato e não o declarou inelegível. Rodrigo Bacelar, o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, teve o diploma de deputado estadual cassado. Foi declarado inelegível por 8 anos e multado também. Gabriel Rodrigues Lopes, o ex-secretário estadual, foi declarado inelegível por 8 anos e multado. Castro deixou o governo sob o argumento de que disputaria uma vaga no Senado. A renúncia, porém, foi interpretada por adversários e pelo Ministério Público como uma tentativa de influenciar a forma de escolha de seu sucessor, favorecendo a realização de uma eleição indireta. Uma falha em um satélite da Embratel causou a pane, que afetou pousos e decolagens em aeroportos de São Paulo na manhã desta terça-feira. A informação foi confirmada ao SBT News pelo diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, Thiago Feierstein. Segundo ele, o problema atingiu frequências usadas pelo controle de tráfego aéreo no terminal São Paulo, área responsável pelo gerenciamento de aeronaves que se aproximam ou deixam aeroportos da região metropolitana, como Congonhas, Guarulhos e Campo de Marte. As frequências são os canais de comunicação usados pelos controladores para orientar pilotos durante pousos, decolagens e taxiamento. Por segurança, as operações precisaram ser reduzidas ou interrompidas momentaneamente até que a comunicação fosse restabelecida. A Força Aérea Brasileira, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, afirmou que a interrupção foi causada por um problema técnico operacional externo e que as atividades já foram completamente restabelecidas. Feierstein diz que a pane não foi provocada por falha interna no sistema de controle aéreo. Não foi nenhum problema no DCEA, afirmou ele. O diretor também declarou que o episódio não colocou em risco a segurança das operações. A ANA, que é a concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas, havia informado que houve problema no controle de tráfego aéreo. A GRU Airport, que administra o Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, também confirmou o impacto nas operações e informou que os voos foram retomados. A FAB disse que as aeronaves foram sequenciadas conforme as normas internacionais de segurança de voo. Segundo a Força Aérea, o fluxo operacional dos aeródromos foi mantido dentro dos procedimentos previstos. O problema desta terça-feira é a segunda ocorrência em menos de 2 meses a afetar operações aéreas em São Paulo. Em abril, uma pane técnica no controle de tráfego aéreo já havia suspendido pousos e decolagens nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos, no interior do estado. Na ocasião, os impactos ocorreram após o prédio do DCEA ser evacuado por causa de um princípio de incêndio no sistema de ar condicionado.
7:11. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu nesta terça-feira à proposta do governo dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros e atribuiu a medida à atuação da família Bolsonaro junto ao governo de Donald Trump. A nova taxação foi sugerida pelo Escritório de Comércio dos Estados Unidos após uma investigação que apontou supostas práticas brasileiras que estariam prejudicando empresas norte-americanas. A medida ainda depende de consultas públicas antes de entrar em vigor. Durante um evento em Catalão, em Goiás, Lula criticou duramente os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que eles atuaram contra os interesses do Brasil. Ao comentar a viagem de Flávio Bolsonaro, senador da República e pré-candidato à presidência da República, o petista elevou o tom das críticas.
É que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. São traidores. Cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde assim. Fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala.
Já o pré-candidato à presidência da República e senador Flávio Bolsonaro foi às redes sociais rebater a fala de Lula. Em uma entrevista à Rádio Itatiaia, ele diz ter defendido as empresas brasileiras e pedido que não houvesse taxação contra o país.
Eu pedi expressamente, nas 3 reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente Jair Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. Porque assumir o seguinte: a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual. Sentado hoje na cadeira de presidente da República, você tem alguém que simplesmente conseguiu ganhar a desconfiança do governo americano. Eles não confiam no Lula.
Lula também voltou a contestar os argumentos usados pelos Estados Unidos para justificar as sanções comerciais ao Brasil. Segundo o presidente, o histórico da balança comercial mostra que os norte-americanos acumulam superávit nas relações com o nosso país. A proposta de tarifa de 25% ainda não está valendo. O governo brasileiro acompanha o processo e tenta evitar que a medida seja efetivamente implementada nas próximas semanas. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
7:14. Em razão do feriado de Corpus Christi, dia 4 de junho, quinta-feira, a Secretaria de Mobilidade e Transporte da Prefeitura de Jundiaí irá adotar uma operação especial no transporte coletivo, com reforço em linhas que atendem principalmente a região do Distrito Industrial. Os ônibus municipais irão circular com horários de domingo devido à redução no volume de passageiros. Ainda assim, para atender os trabalhadores, vão trabalhar normalmente, principalmente na região do Distrito Industrial. Algumas linhas terão reforço na operação. Ao todo, 6 linhas receberão ampliação no atendimento, com a inclusão de 11 veículos extras, garantindo mais conforto e opções de deslocamento aos usuários. Durante todo o feriado, as equipes da Secretaria de Transporte irão realizar monitoramento especial da operação para acompanhar a demanda e assegurar o funcionamento adequado do sistema. A relação completa das linhas, com horários diferenciados, estará disponível no site e também por meio de informes dos terminais. Prefeitura de Jundiaí informa também que na sexta-feira, pós-feriado, dia 5 de junho, o transporte coletivo municipal irá operar com linhas de dias úteis, exceto as linhas 310, Terminal Vilar, em Parque da Cidade e Mundo das Crianças, circulará em caráter excepcional. Linha 577, Passo Municipal, vai operar com horários especiais. Observação: linhas escolares e universitárias não circularão. O governo dos Estados Unidos concluiu na segunda-feira, dia 1º, uma grande investigação comercial iniciada contra o Brasil em julho do ano passado e disse que certas práticas do governo brasileiro são irrazoáveis e oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos. O documento propõe tarifas retaliatórias de 25% a produtos brasileiros. Mas essas medidas ainda não foram definidas e serão discutidas ao longo das próximas semanas. As supostas práticas brasileiras, condenadas pelo governo americano, são relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais injustas, combate à corrupção, proteção da propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. O governo americano ainda está recebendo consultas do público até o dia 1º de julho sobre essas medidas. No dia 6 de julho haverá uma audiência pública. O representante geral de comércio dos Estados Unidos, Jamielson Greer, diz que teve reuniões construtivas que se intensificaram nas últimas semanas com os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump e que espera dar continuidade a esse diálogo com o governo brasileiro até 15 de julho, antes de adotar qualquer medida de resposta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicou nesta terça-feira que a análise da PEC, que acaba com a escala 6x1, levará mais tempo que o planejado pelo governo Lula para avançar na Casa Alta. Em tom de desabafo no plenário, Davi Alcolumbre afirmou que o ritmo de toque de caixa imposto na Câmara, que levou menos de um mês da instalação da comissão especial até a aprovação do texto em plenário, não será replicado e que o Senado não se resume a carimbar tudo que vem da Câmara. Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por outro lado, o texto foi cozinhado por mais tempo, mas um prazo equivalente não está nos interesses dos governistas. A pressão é pela aprovação o mais rápido possível, a tempo de colher benefícios em outubro. Mas conforme Alcolumbre, muitas das vezes o que é razoável não pode vir à tona por causa da eleição de outubro. O texto aprovado na Câmara estabelece dois prazos para a redução da jornada de trabalho e a extinção da escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso. 2 meses após a promulgação da PEC, a jornada cairá de 44 para 42 horas e os trabalhadores passarão a ter o direito a 2 dias de folga por semana, com uma preferencialmente aos domingos. Um ano depois dessa data, o total de trabalho semanal passa a ser de 40 horas. Nesse ritmo, o ideal para o governo é ter o texto promulgado pelo Senado no máximo até o fim deste mês, considerando que os efeitos da medida começariam só no fim de agosto, pouco mais de um mês antes das eleições. Há de se considerar também o recesso parlamentar de 18 a 31 de julho. Em contraponto, a proposta aprovada na Câmara ganha força no Senado, uma outra PEC que propõe uma jornada flexível com o pagamento por horas trabalhadas. Há 41 assinaturas em apoio ao texto apresentado pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho. Essa proposta, inclusive, já foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, enquanto a PEC governista segue estacionada. Alcolumbre diz que terá reunião na próxima semana com líderes e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Otto Alencar, para alinhar como será o trâmite da proposta no Senado. Antes de ir a plenário, o texto precisa passar ao menos por essa comissão, responsável por analisar a constitucionalidade e a conformidade legal da matéria. Mas Alcolumbre indicou que outras comissões devem estar no caminho da PEC antes da apreciação no plenário.
7h20 aqui na cidade.
A possibilidade de perder a hegemonia econômica do mundo frente ao crescimento da China provoca uma histeria no mercado norte-americano e traz consequências para o Brasil. Essa é uma das explicações de especialistas para a nova onda de ameaças comerciais do governo Donald Trump sobre o PIX brasileiro. Diante da justificativa de que as bandeiras de cartões de crédito e as carteiras digitais estão perdendo dinheiro com o PIX, o representante comercial dos Estados Unidos propôs a imposição de tarifa de 25% sobre todas as importações do Brasil, exceto para as mercadorias que se enquadram como sujeitas às tarifas de segurança nacional. O órgão afirma ter determinado que as políticas do governo brasileiro sobre o comércio digital, certas tarifas e ainda o desmatamento ilegal são passíveis de ação judicial. O argumento é refutado pelo pesquisador associado do Núcleo dos Estudos dos Países BRICS, Lier Pires Ferreira.
A sobretaxa é sim um ato de intimidação comercial para proteger esses dois pilares fundamentais, né, da economia americana, o domínio das empresas de pagamento dos Estados Unidos e, por extensão, o papel central do dólar na economia mundial.
Ainda para especialistas, a correlação da ameaça comercial ao sistema PIX representa um temor americano diante de uma eventual desdolarização da economia internacional, uma irritação que não fica restrita ao PIX, mas que simboliza a tensão diante do movimento de países dos BRICS em aderirem a meios de pagamentos alternativos ao dólar. A professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mayara Goulart, lembra que o documento norte-americano menciona o PIX 107 vezes, o que evidencia o receio diante da modalidade de pagamento do Brasil.
E aí o argumento é que, porque o PIX já corresponde a mais da metade das transações bancárias brasileiras, as empresas americanas que oferecem, né, cartão de crédito, carteiras digitais, estariam em prejuízo. E, termos políticos, é uma ofensiva deliberada do governo norte-americano em relação ao governo brasileiro.
Em nota, o representante comercial dos Estados Unidos classificou determinadas práticas do comércio digital brasileiro como desleais. O Brasil estuda medidas diante das ameaças dos Estados Unidos em novas taxações a produtos nacionais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carlos Briggs.
7h23.
Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa suspendeu a venda, distribuição e consumo de medicamentos para controle de pressão e tratamento de câncer de mama. A Resolução 2238 de 2026 foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Um dos medicamentos é o Halaven, mesilato de eribulina, 0,5 mg/ml, sol injetável CT para 2 ml, fabricado pela farmacêutica United Medical Limitada e utilizado para tratamento de câncer. A empresa comunicou o recolhimento voluntário do lote 148.386 em razão de desvio de qualidade relacionado ao teor do princípio ativo que estaria abaixo da especificação aprovada. Outro medicamento é o maleato de enalapril, 20 mg com CTBL Alplastrans 500 de fabricante Hipolabor Farmacêutica Limitada, usado no tratamento de hipertensão e insuficiência cardíaca. A Anvisa informa que houve um erro em relação às embalagens do produto. As embalagens apresentam equivocadamente a indicação de 10 miligramas na descrição de composição, ao invés de 20 miligramas, que seria a descrição correta. Para esse medicamento, estão suspensos os lotes 062, 63, 64, 88, tudo 26M, 89, 358, 26M também, o 0415, o 0506 e o 0507, todos 26M. Aqueles que têm em casa os medicamentos vetados pela Anvisa devem interromper imediatamente o uso. O indicado é entrar em contato com um médico, farmacêutico ou outro responsável pelo tratamento para orientações. Também indicado entrar em contato com o saque das empresas fabricantes, a United Medical Limitada e a Hipolabor Farmacêutica Limitada. Anvisa suspendeu o lote 8891/25 da água para infusão Sol Infus 4, caixa 35, da indústria farmacêutica Sociedade Anônima, segundo o laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz. Produto apresentou resultado insatisfatório e uma inspeção de qualidade. A medida prevê o recolhimento do lote, além de proibir a venda, distribuição e uso também. Foi determinada também a apreensão de todos os lotes do medicamento Cápsulas de Óleo de Pequi, produzidas pela RTK, Indústria de Cosméticos e Alimentos Naturais Limitada. Anvisa aponta que esse produto não tem registro, notificação, nem cadastro, e a fabricante, essa RTK Indústria e de Cosméticos e Alimentos, essa fabricante não possui autorização de funcionamento.
7h26, vamos chamar agora o consultor econômico da Rádio Cidade, Mariland Rick.
A dívida pública do Brasil vai caminhando para rumos cada vez mais perigosos. Aumentou a desconfiança de aplicadores na dívida do governo federal. Tanto é que estão reduzidos os investimentos no Brasil e boa parte do capital daqui vai indo para o Paraguai. O problema mais emergencial do Brasil é a dívida do governo. Vamos aos números. Valor total, 8,8 trilhões em abril de 26. 8,8 trilhões de reais. A dívida pública, então, do Brasil é de 80,4% do PIB, com a taxa de juros hoje de 14,5% ao ano. Veja bem, essa dívida não inclui a questão das estatais, especialmente dos Correios, que também tem dívida, e outras dívidas do governo que não sejam a da dívida pública, aquela que é paga com o 14,5%. A composição, em grande parte, a taxa Selic, que paga essa dívida. A inflação e os pré-fixados. As causas da alta recente são o impacto dos juros e os gastos sucessivos do governo federal. A situação não é espantosa, ela não está causando polêmica grande hoje, mas a situação é grave. Outros problemas econômicos deverão comprometer o médio e longo prazos, o emprego, o PIB, investimentos e assim por diante. Mas o mais emergencial é a dívida pública. O grande perigo é os aplicadores correrem para se afastar dessa dívida. Eu quero meu dinheiro de volta. O governo teria que fechar bancos e fazer um plano para pagamento, o que causaria uma inadimplência do governo federal. Pois bem, vamos lembrar dois provérbios. Dar dinheiro a alguém causa-lhe a perda de memória. E outra, dívida, para mim, é questão de honra, é questão divina. Deus lhe pague. É essa a versão do governo. Marilane Rig, Rádio Cidade.
Pontualmente na cidade, 7:30.
Ação e informação, primeira edição.
Promoção Seleção Premiada Taust já entrou em campo. Confira as ofertas. Só até quinta. Maçã Fuji quilo, R$6,95. Filé de frango resfriado granel quilo, R$15,97. Café Três Corações, pacote 500 gramas, R$23,90. Chocolate Lacta Bis Wafer, caixa 100 gramas, R$4,98. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Cadastre-se e participe.
Está falhando na hora H? No Instituto Homem de Jundiaí, mais de 55 mil homens já recuperaram o controle. WhatsApp 0800-123-0777. Instituto
Homem. 1961.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ação e Informação, primeira edição.
7:31. Esporte. Para falar de esporte, está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson Oliveira. Bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. O presidente em exercício do Conselho Deliberativo e também na Comissão Ética e Disciplina do Corinthians, doutor Leonardo Pantaleão, está impedido de conduzir a investigação interna sobre supostas irregularidades na gestão dos materiais esportivos fornecidos pela Nike ao clube. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou um pedido de liminar apresentado por Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, e determinou, nesta terça-feira, a suspensão imediata dos atos praticados por Pantaleão no caso. O juiz responsável apontou indícios de irregularidades na condução do processo e destacou um possível conflito de interesses em razão do acúmulo de funções exercidas por Pantaleão. Segundo o magistrado, a condição de presidente em exercício do Conselho Deliberativo e simultaneamente presidente da Comissão de Ética e Disciplina é incompatível com os princípios da imparcialidade e com dispositivos previstos no Estatuto do Clube. A decisão prevê multa de 50 mil em caso de descumprimento das determinações judicial. Desta forma, como a Comissão de Ética e Disciplina não possui vice-presidente, a condução da investigação deverá ficar a cargo do colegiado do órgão. Chegou ao fim a melhor campanha de João Fonseca e um grande slam. Nesta terça-feira, novamente, sobre os olhares do tricampeão Gustavo Kirsten, o tenista de 19 anos, número 30 do mundo, voltou à quadra Felipe Krater para disputar as quartas de final de Roland Garros. Não faltou luta, com 6 match points salvos. Mas o brasileiro acabou superado pelo outro membro da nova geração de tênis, o tcheco Jakub Mesic, de 20 anos, 27º na lista da ATP. A partida teve placar de 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-3 e 7-6, totalizando 3 em 2 horas e 44 minutos. Nas semifinais, Mesic medirá forças com Alexandre Zverev, terceiro melhor tenista do ranking, grande favorito ao título em Paris. Mesmo com eliminação, Fonseca se colocou entre os 8 melhores tenistas de um grande slam pela primeira vez. O jovem ainda levou o Brasil de volta às quartas de chaves masculina de simples de Roland Garros depois de 22 anos. O último a conseguir o feito tinha sido o tricampeão Gustavo Kirsten, exatamente no dia 2 de junho de 2004. Entre as mulheres, Beatriz Haddad Maia foi semifinalista na edição de 2023. São Paulo definiu sua programação durante a paralisação do calendário nacional para a disputa da Copa do Mundo. Os atletas entraram em férias no domingo após a derrota para o Remo. Além da representação marcada para 17 de junho, às 14 horas no CT da Barra Funda. O elenco será pouco mais de um mês até o próximo jogo pelo brasileiro de folga previsto para 22 de junho contra o Atlético Paranaense. Nesse período, o clube realizará uma intertemporada no CT da Barra Funda. A comissão técnica pretende realizar até 2 amistosos antes do retorno oficial aos gramados, mas ainda não há uma definição do adversário. Sabino, que trata de uma lesão na região posterior da coxa direita, e Lucas Moura, em recuperação de uma ruptura no tendão de Aquiles, da perna direita, seguirão seus protocolos de fisioterapia no Trepiz Plus durante o período de recesso. O lateral direito, Igor Felberto, o volante de Jô Ney e o meia Pedro Ferreira, além do atacante TT, vão reforçar a seleção brasileira do Sub-20 em amistosos contra o Chile nos dias 6 e 9 de junho. E em seguida vão se reintegrar ao time Sub-20 do São Paulo no CT de Cotia. O lateral esquerdo Nicolas e o atacante Lucas também integram a equipe de Júlio Batista a partir desta terça-feira. E a próxima partida da equipe Sub-20 será contra Santo André na sexta-feira, às 15 horas, no estádio Bruno José Daniel, pelo Paulistão da categoria. Leila Pereira avisou que não irá negociar os protagonistas do elenco do Palmeiras nesta próxima janela de transferências. A presidente argumenta que precisa manter uma equipe forte para a disputa das 3 competições que restam: Brasileirão, Copa do Brasil e Comebol Libertadores. Flaco Lopes é um jogador que atrai atenção do mercado europeu, assim como Giai e Alain, Leila sustenta que a intenção do Palmeiras nem ouvir propostas dos jogadores considerados alicerce do elenco em discurso, alinhado com o que Abel Ferreira declarou domingo após a vitória sobre o Chapecoense. O treinador disse que seu desejo é manter todos os seus jogadores e recuperar os lesionados para o segundo semestre após a Copa do Mundo. O Palmeiras já contratou o zagueiro Alexandre Barbosa para o segundo semestre e sonha com o retorno de Danilo. Ainda não há, porém, negociação com o Botafogo, pois o futuro do meio-campista só deve ser definido depois da Copa do Mundo. Enquanto aguarda uma decisão sobre o processo movido pelo técnico Pedro Caixinha, o Santos possui outra dívida que pode ocasionar um novo transfer ban, desta vez envolvendo o empréstimo do atacante gambiano Yus Sofani, que ficou por quase 4 meses no clube e nem entrou em campo. O Al Marqiouia, do Catar, recorreu à FIFA para cobrar uma dívida pelo empréstimo do jogador no segundo semestre de 2024. Em dezembro do ano passado, a entidade máxima do futebol deu ganho parcial para a equipe asiática e condenou o Santos a pagar cerca de 400 mil euros, além de custas processuais. O Santos recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte e ainda aguarda pelo julgamento do caso. Caso seja novamente condenado e não pague a dívida, o clube santista seria impedido de contratar jogadores por 3 janelas de mercado. O Al Maquia cobrava o valor de 350 mil euros, cerca de 2 milhões pelo empréstimo de Niji. O atacante havia sido cedido até junho de 2025, mas no fim de 2024, o clube optou por encerrar o vínculo e devolveu o atacante para a equipe Qatar. Esportes em Ação, Rádio Cidade no seu coração. Bom dia!
Muito bom dia, Afonso, pelas informações. Vamos saber agora mais notícias do esporte local com Ayrton Vaz.
Olá, bom dia a todos. Vamos então ao esporte de Jundiaí e também da região. Começando aqui pelos Jogos Abertos da Juventude. O time de Jundiaí, depois de passar pela fase de classificação dos Jogos Regionais da Juventude, classificou o atletismo feminino e masculino, o futebol feminino, a ginástica artística masculino, o handebol feminino, vôleibol feminino, xadrez masculino. A delegação de Jundiaí embarca nesta quinta-feira para Barretos para acompanhar e disputar os jogos. Portanto, na sexta-feira, no período da manhã, às 6 horas, são 28 pessoas embarcando da ginástica artística e do handebol feminino. E à tarde, 13 horas, é o futebol feminino e o voleibol feminino, embarcando também para a cidade de Barretos. E boa sorte da cidade de Campo Limpo Paulista, a única modalidade classificada para os jogos abertos da Juventude é o futebol sub-18, que também fez bonito nos jogos regionais e agora vai buscar o título nos jogos abertos na cidade de Barreto. E ontem à noite nós tivemos no anexo do bolão o handebol feminino da categoria juvenil, que vai estar nos jogos abertos lá em Barretos, jogou mais uma partida pelo campeonato estadual. Recebeu aqui o Centro Olímpico de São Paulo, o Centro Olímpico, uma das grandes equipes. Agora tem 5 vitórias e 1 empate dentro da competição, enquanto o time de Jundiaí está com 3 derrotas e 1 empate na competição. Handebol feminino, perdeu, o jogo foi equilibrado. Centro Olímpico, 18-17 para o time de Jundiaí. E o voleibol feminino sub-17 jogou a 4ª partida pelo campeonato estadual. Ontem vinha de 3 vitórias no campeonato estadual. E ontem aqui no Fernando Antônio de Lima recebeu a equipe do Círculo Militar de São Paulo e perdeu pelo placar de 3-1. Foi bem no primeiro set, ganhou 25-17, aí o time se desequilibrou e perdeu 3 sets pelo mesmo resultado, 25-19, assim segue os 3 sets e a derrota 3-1 do time de Jundiaí. O time não foi bem no ataque, com muitos erros de ataque, na recepção, enfim, não se acertou e sentiu aí a primeira derrota dentro do campeonato. É dirigido o time pelo professor Moacir Regra. E para este domingo teremos a primeira rodada do campeonato amador da primeira divisão aqui na cidade de Jundiaí. Vamos aqui para os jogos do Francisco Dal Santo. Começa às 8:30, o Canelada enfrenta a equipe do Asa Negra. Depois nós teremos às 10:30, Cruz Azul e Fundão. No Centro Esportivo Aramis Poli, Vila Ana e Clube Atlético Medeiros, às 8:30. E na sequência nós teremos o Família enfrentando o 14 de dezembro no Pedro Raimundo, mais dois jogos, Esporte Clube Medeiros e 514 Nambi, e depois na sequência o CECAP 2 enfrenta o Real Medeiros. E a Taça das Favelas, tudo pronto, o grande encontro nesta quinta-feira no período da tarde, às 14:30, teremos o Feminino. Menino, o Vila Ana, que vai sustentar aí, buscar o seu quarto título na Taça das Favelas, recebe a equipe do Novo Horizonte. E na sequência nós teremos o masculino, a equipe do Tulipas Marlene, União Tulipas Marlene, enfrentando a equipe do Vila Esperança, luta por conquistar o segundo título, enquanto a equipe do Vila Esperança busca o seu primeiro título na Taça das Favelas. Os jogos acontecem no Francisco Dal Santo. E assim registramos o esporte aqui para a Rádio Cidade.
Agora 7:44.
Ação e informação, primeira edição.
Está dando desculpinhas por falhar na hora H? Recupere sua saúde sexual com a ajuda do Instituto Homem em Jundiaí. Mais de 55 mil homens já recuperaram sua vida sexual com nossa ajuda. E você também pode recuperar sua autoestima e sua potência na hora H. E tudo isso depende do primeiro passo, que é agendar uma consulta. WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem.
1961. Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial foi cotado na terça-feira a R$ 5,00, uma baixa de 0,27%. O euro foi cotado a R$ 5,82, uma baixa de 0,27%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta terça-feira em alta de 1,16%, operando a 174.197 pontos. Poupança, com aniversário hoje, rende 0,62%.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Fotoótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos. Lentes com certificado e especializada Varilux. Câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Fotoótica. Ótica e Relojoaria Hortolândia. Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Rádio Cidade.
Ação e Informação, primeira edição.
7:48.
Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 3014 da Mega Sena, realizado nesta terça-feira. O prêmio acumulou e está estimado em R$32 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram 27, 30, 35, 40.